Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou Fátima Uchoa e este é o boletim com alguns destaques do STJ. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus a um homem em São Paulo condenado a 1 ano e 8 meses de prisão em regime inicial fechado por tráfico de pequena quantidade de drogas. A Defensoria Pública pediu a liberdade ou a alteração do regime prisional, ou ainda a substituição por pena restritiva de direitos. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido. A Defensoria então buscou o STJ e os ministros afirmaram que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ é uníssona no sentido de que, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o regime prisional mais rígido do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Para os ministros, a insistência de tribunais locais e juízes de primeira instância em reiteradamente desconsiderar posicionamentos pacificados no âmbito tanto do STJ quanto do STF dá a entender que é desnecessária a função constitucional dessas cortes de proferir a última palavra, respectivamente, quanto à legislação federal e quanto à Constituição. Assim, foi concedido o habeas corpus para fixar o regime aberto de cumprimento de pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem escolhidas pelo juiz competente. Após a vigência da Lei de Recuperação e Falência, o sócio de empresa cuja falência foi decretada ainda sob o Decreto-Lei 7.661 de 1945 não precisa mais de autorização judicial para viajar ao exterior ou fixar residência fora do país. Basta que ele comunique ao juiz, apresentando um motivo justo e deixe procurador no Brasil. Uma mulher teve negado o pedido de autorização para residir fora do país em razão de possuir cotas de empresa familiar com falência decretada em 2004, momento em que vigorava o referido decreto-lei, o qual exigia do falido expressa autorização judicial para se ausentar do lugar da falência. Os ministros do STJ ressaltaram que, apesar de a falência em análise estar submetida ao rito do decreto-lei de 1945, e embora a Lei de Recuperação e Falência impeça expressamente a retroação dos seus efeitos para as falências decretadas antes de sua vigência, o regime legal atual deve prevalecer nas decisões relativas a sócios minoritários. Segundo os ministros, a restrição ao direito de ir e vir é justificável apenas quando há indícios de cometimento de ilícito de índole criminal, o que não se verifica no caso, pois nem consta que haja inquérito instaurado após 16 anos da quebra da empresa. Caberá à Justiça Comum de São Paulo julgar o processo no qual um cliente busca indenização por danos morais e materiais porque foi impedido de realizar serviços bancários durante o movimento grevista de funcionários da agência. O conflito de competência que chegou ao Superior Tribunal de Justiça envolveu a Primeira Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e o Tribunal de Justiça de São Paulo. Em decisão individual, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que o fato de os supostos danos terem ocorrido por ocasião do exercício do direito de greve não atrai por si só a competência da Justiça do Trabalho. Para o magistrado, trata-se de relação estabelecida entre o autor da ação de reparação e a instituição financeira, na condição de consumidor dos serviços bancários. Assim, definiu que compete à Justiça Comum analisar o caso. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com/STJNotícias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.